Glórias. Gálatas capítulo 4, versos 1 e 9, até o 9, está na tela. Vamos ler. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, e a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o espírito de seu filho aos seus corações, o qual clama Abba, Pai. Assim, você já não são mais, já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daquele que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Evangelho, queridos, é a boa nova. Então é por isso que nós precisamos contá-la. Isso é evangelho, é sair por aí contando algo, contando uma boa nova. E a boa nova é essa que nós temos dito como cristãos há tanto tempo. E mais uma vez nós vamos falar dessas boas novas. Porque o que são essas boas novas? O fato de que estávamos todos perdidos, perdidos nos nossos pecados, perdidos nos nossos delitos, mas então Deus nos enviou a sua lei, como uma, imagina a lei de Deus como sendo uma boia para nós que estávamos às vezes, estávamos todos nos afogando no mar do pecado, afundando no pecado, escravos do pecado. Então Deus, o nosso Deus, nos enviou a sua lei como sendo essa boia, um auxílio nesse sufoco em que nós nos encontrávamos, em qual nós estávamos. E foi óbvio que essa boia, ela não foi suficiente para nos salvar. Ela não foi suficiente para salvar ninguém, praticamente. Essa boia não tinha essa capacidade de salvar-nos de nós mesmos, ou do pecado, ou da situação em que nós nos encontrávamos. Então, vimos o quanto era difícil vivermos com essa boia que nos foi oferecida. E Paulo está dizendo aos Gálatas exatamente isso. Quando são pequenos, precisam de auxílio. Nós temos aqui crianças no nosso meio e nós vemos que eles precisam dos pais. Se de repente o Isaac começa a trabalhar as perninhas dele, a mãe tem que sair correndo, porque senão ele vai cair, senão vai acontecer alguma coisa. Então ele precisa de alguém cuidando dele o tempo todo, 24 horas. E assim somos nós na lei. É isso que Paulo está dizendo. Só que quando crescem as crianças, não precisam mais de auxílio, não precisam mais de muletas. Paulo está dizendo que não precisam mais de boia no momento em que nós crescemos. E o que seria esse crescer? Ele está dizendo que a revelação de Jesus nos eleva. A revelação de Jesus nos transcende a outro nível. É isso que Paulo está dizendo. Quando você tem a revelação de Cristo, você cresce, você evolui, você se torna antes uma criança, mas agora um homem, um adulto crescido. Sem esse conhecimento, eu acho que a gente, uma maneira de tentar exemplificar é que a gente vive como ratos, perdidos no nosso mundinho, intocados nos nossos buracos, nas nossas tocas. Perdidos à procura do quê? De migalhas. Ratos vivem dessa maneira, cuidando para não ser capturado, morto. E assim somos nós na lei. Vivemos num mundinho intocados, na procura e na busca por migalhas e sobrevivendo. Mas tendo o conhecimento de Cristo, esse conhecimento maravilhoso da figura de Jesus Cristo e do que Ele fez por nós, isso é libertador. Nos leva para um outro tipo de vida, uma vida que não há mais medo, uma vida sem medo, sem peso, sem acusações. E ele está decepcionado, Paulo, com os Gálatas, porque eles tiveram essa verdade revelada a eles, mas eles não entenderam, eles não queriam entender, eles não tomavam posse dessa verdade que foi apresentada a eles. Eles, Paulo diz que eles o receberam, trataram ele bem, com alegria, mas só que não escutaram o que ele disse. E aí ele falou no versículo 11, eu temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. É isso que Paulo está dizendo. Eu me dediquei a vocês, eu dediquei tempo a vocês, eu me esforcei em ensinar para vocês acerca de Jesus Cristo e da liberdade que há em Cristo Jesus, mas foi inútil, vocês não me escutaram. Ele revelou Jesus, mas eles continuaram presos na lei. Sabe quando você está num momento de desespero? Imagina aí, sei lá, você está caindo e aí você vê uma corda, uma árvore, você atravessa a árvore e consegue se segurar em um dos galhos e você está lá pendurado e está escuro e você não sabe o que vai acontecer, você está com medo. Você, a sua segurança é aquele galho, é aquela corda, é aquilo que você está se agarrando, mas você não consegue soltar. E aí você ouve uma voz vindo de baixo, e essa voz está dizendo, por que você está aí segurando? Se solta, eu te seguro. Mas você tem medo, você não confia naquela voz que é incerta para você, você não sabe se é verdade o que a pessoa está dizendo, e você não se solta. Uma criança que não confia numa pessoa e a pessoa fala, pula, sabe, coloca ela aqui em cima e fala, pula, eu vou te segurar, a criança fica meio assim, se ela conhece, confia na pessoa, ela pula, porque há essa segurança, mas quando não há, a gente fica com medo, acuado. Você tem medo e não consegue se soltar, e Paulo estava dizendo para eles largarem essa corda, para eles se soltarem, mas eles não conseguiam ao ponto então que ele disse no versículo 20, eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, porque eu estou perplexo quanto a vocês. Eu queria gritar com vocês, para ver se assim gritando vocês pudessem me entender, porque vocês não me entenderam, porque eles insistiam em viver na segurança da lei. E o que era essa segurança para eles? Era o fato de conquistarem a salvação pelas próprias mãos. Era o fato de que se eles seguissem a regra, eles estavam garantidos. Então, para que correr o risco? Eles conquistariam a salvação pelas próprias mãos, pelo próprio mérito, se fariam merecedores. Meritocracia. Só que Paulo estava dizendo que eles não eram capazes, de que era inútil o que eles estavam fazendo, de que no final eles veriam que estariam errados e que tudo que eles fizeram, todo o esforço deles foi inútil, foi em vão, porque eles precisavam, de fato, era de Cristo e apenas Cristo. E se escolhessem a Cristo, era muito mais fácil. Cristo nos libertou. Cristo fez a obra completa, Cristo fez o sacrifício definitivo, nele não havia mais condenação, ele era o descanso, ele é o descanso, ele é a paz. Agora, viver na busca da autojustificação é trabalhoso, e era isso que Paulo estava dizendo para eles, era desgastante, era sobre-humano e no fim, inútil. Ele diz que viver na lei, ser submisso à lei, é escravidão. Só que Cristo se pôs sob a lei, entre nós e a lei, e Ele cumpriu a lei. E Ele então nos chama para vivermos não mais na lei, mas nele, em liberdade. Porque Ele estava nos oferecendo liberdade. Ele diz que escolher viver pela lei é como ter um tutor, é ser uma criança que depende de alguém. Quando você é criança, alguém precisa cuidar de você, mas em Cristo nós somos crescidos, não precisamos de um tutor, Não precisamos de alguém cuidando da gente. A gente tem liberdade, porque viver na lei, Paulo está dizendo que é infantil. É infantilidade viver na lei. Viver em Cristo é maturidade. Criança é que precisa ficar perguntando para o tutor o que pode ou o que não fazer. E era isso que ele estava dizendo: se você vive debaixo da lei, você tem que ficar o tempo todo, tudo que você vai fazer, olhar para a lei e ver se na lei você pode fazer ou se na lei você não pode fazer. É um tutor. E ele está falando: para com isso. Você tem Cristo, descansa no Senhor. O adulto tem liberdade de escolher o que fazer, e Paulo diz isso, que em Cristo há essa liberdade. É tipo quando você liberta do cativeiro uma criatura aprisionada por muitos anos, por muito tempo, ou a vida toda. De início ela fica paralisada porque não sabe o que fazer. O que que a aguarda lá fora? Já que ela vivia ali naquele cercado, ali tinha tudo, ali não faltava nada, ali tinha segurança. Para que correr o risco lá fora, se aqui eu tenho segurança? Aí o bicho fica lá, saio ou não saio? Com medo de sair. E Paulo está dizendo que isso é ser covarde. Não sair quando te é oferecido todo o mundo para você passear, para você ir, para você caminhar. E você escolhe ficar no seu cercadinho por segurança e medo das incertezas da vida. Isso é ser infantil. Isso é ser limitado, isso é covarde, é limitar o seu potencial. No capítulo anterior, ele está dizendo para eles que ficar na lei é escolher maldição. É escolher maldição, e que Cristo nos redimiu da maldição da lei. E ele diz: em Cristo nos tornamos herdeiros de Deus. Então entendam, se Jesus... Sem Jesus, nós estamos condenados à morte. Você pode viver na lei, você pode viver sem a lei, mas se você viver sem Cristo, você está condenado à morte, com ou sem a lei. Condenado à morte. A lei não vai te salvar da morte. E ele diz: em Cristo nos tornamos herdeiros de Deus. Então nós vivemos as nossas vidas antes entregues às nossas paixões. Não espera pelo inferno. Viver sem Cristo é um inferno. É um inferno. Nossa, menino, o irmãozinho está com o irmãozinho ali se pegando, vai para o inferno, hein? Não, aquilo é um inferno. É viver as próprias paixões. É viver as próprias paixões. Está traindo a esposa? É inferno. Você está vivendo as suas próprias paixões, e nesse mundo nós estamos entregues às nossas próprias paixões. Inferno. Não espera pelo inferno. Esse mundo já é o inferno. Nascemos, vivemos e morremos condenados. Mas Jesus, ele nos dá a possibilidade de nós quebrarmos isso, de nós anularmos isso, nos tornando herdeiros do eterno. Esse ciclo finito em que nascemos e morremos é quebrado em Cristo. Em Cristo, o ciclo de nascer, viver e morrer é anulado. Nós nos tornamos em Cristo cidadãos dos céus, co-herdeiros em Cristo. A nossa morada, então, é o Altíssimo. É para lá que nós iremos. Quer dizer, nascemos nesse mundo, vivemos nesse mundo, mas antes de nós morrermos nesse mundo, conhecemos a verdade. E ela, então, nos liberta da morte. Agora, então, em Cristo, somos livres. Nós não temos mais medo da morte. Nós vivemos ainda nesse mundo, sofremos ainda nesse mundo, morremos ainda nesse mundo, porém a morte, ela pode vir tentar nos levar, só que quando ela vier, nós olhamos para ela, nos olhinhos da morte, e falamos assim: e aí, morte, cadê aquelas garras mortais? Cadê aquele teu orgulho tão grande que você tinha, que todos temiam? Cadê? Pois foi o que Cristo fez na cruz por nós. Ele venceu a morte. Então o que eu quero dizer a vocês hoje? Eu não quero apresentar para vocês um Deus místico, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que faz milagres, sobrenaturalidade. Eu quero apresentar para vocês uma pessoa. Alguém que anda do seu lado. Alguém que chora com você. Quando as irmãs de Lázaro estavam chorando a morte do irmão, Jesus chorou com elas. E é esse mesmo Jesus que chorou com elas. Ele está com você. E é esse Jesus que eu estou te oferecendo. É esse Jesus que eu estou apresentando aqui. Alguém que nasceu e viveu no nosso mundo e morreu. Só que ele venceu a morte e ele ressuscitou. E ele está sentado no seu trono celestial agora. E ele está nos convidando para nele também vencermos a morte e estarmos lá com ele. Aí você pode pensar, ah, mas eu não mereço. Ah, mas eu não sou digno. E é exatamente esse tipo de pensamento que te leva a ser como os gálatas insensatos que Paulo está escrevendo. Hoje te convido a compreender a leveza do fardo de Jesus. Porque é isso que ele nos oferece. É algo leve, fácil de carregar. Ser cristão não traz peso algum. Você tem a imagem de pessoas que se convertem, mas se tornam religiosas. E aí tem medo de pecar, e aí se escondem na lei. E não é isso que Jesus nos convida a ser. Jesus nos chama para a liberdade, Jesus não nos chama para voltarmos a outras prisões, ou criarmos novas prisões, a prisão da religião. Saímos da prisão do pecado e caímos na prisão da religião. E Paulo está falando exatamente isso com Gálatas, vocês estão na prisão da religião. Religiosos convertidos que pagam de santo por aí, te empurram leis, fardos impossíveis de carregar, que nem eles conseguem. Foi o que Cristo falou para os fariseus, para os religiosos da época dele. E você pensa, mas isso que você está me apresentando, esse Jesus não é para mim. É melhor eu viver a minha vida sozinho, porque a minha vida sozinho já é bem difícil. Mas quando eu olho para esses que se apresentam diante de mim, religiosos, cristãos, vivendo essa vida difícil, eu não consigo, eu também não vou conseguir, eu desisto. Entre fazer esse esforço sobre-humano para ser cristão e ser eu prefiro continuar sendo eu. Melhor viver então minha vida sozinho do que arrumar mais sarna para me coçar. Só que o que eu estou te oferecendo não é mais sarna. Não é mais peso. O que Cristo nos oferece é carregar o nosso fardo. O que Cristo nos oferece é um auxiliador. O que Cristo nos oferece é um ajudador, que te ajuda a carregar os fardos pesados dessa vida. Porque é isso que Ele nos oferece. Quando Ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o convite de Jesus. Vem para mim que eu vou te trazer alívio. Só que quando a gente vê cristãos por aí, o que eles nos oferecem é mais peso, é mais acusação, é mais fardo. E a pessoa olha, até tenta caminhar um pouquinho e fala: meu, não dá para mim, eu não consigo. E aí você tropeça, a pessoa te acusa. Onde você estava ontem? Desviou. Cristo nos oferece um ajudador, um auxiliador, alguém que vai carregar o fardo para você. É isso que Ele nos oferece. A religião te apresenta um Deus que é carrasco, um Deus que é acusador. Só que o Evangelho te diz que acabou a acusação, que não tem mais acusação. Não importa o que pensam e dizem a teu respeito, o que realmente importa é o que Ele pensa a teu respeito. E o que que Ele pensa a nosso respeito? Ele te ama. Ele te ama tanto que Ele deu a vida por você. que Ele se entregou por você, que Ele morreu por você, Ele carregou o peso da lei por você. E se você o aceita, aceita o seu sacrifício, e você aceita o seu senhorio, você se coloca debaixo do senhorio de Cristo, e você é liberto, e Ele vem habitar em você, e Ele vem então ser um com você, e aí Ele vem te visitar na sua solidão, na sua tristeza, no seu pior momento, e Ele te enxerta na sua família. E aí agora você tem muitos irmãos que choram com você, que se alegram com você e que te perdoam, e você também os perdoa, porque vocês foram perdoados. Não cobramos nada de ninguém, porque ninguém nos deve nada também. Não exigimos nada de ninguém, porque ninguém precisa fazer nada. E isso é ser igreja, é nos mover nesse amor e partirmos o pão juntos, e dividimos as lutas, dividimos os fardos, e nos ajudamos uns aos outros, porque nunca foi uma religião, mas uma pessoa, a religião complica a coisa, porque a religião tira a simplicidade de Jesus, dessa pessoa de Jesus, e nos apresenta regras. Mas igreja também? A gente tem um conceito errado. Porque igreja não são essas paredes. Igreja não é uma placa na frente de paredes. Igreja somos cada um de nós. Isso é igreja. Essa comunidade de Cristo. Essa comunidade de pessoas que caminham com Cristo, que caminham atrás de Cristo, que seguem a Cristo, que se ajudam, que está lá no meio o doente, o pobre, o rico, e ninguém está se acusando, mas está todo mundo se amando, nesse amor, vivendo nesse amor, na simplicidade dessa caminhada, porque tudo se resume nessa caminhada, em andar ou não com Deus, que a gente possa compreender e caminhar com Cristo, e nos ajudarmos, e amar uns aos outros. Nunca foi uma religião, mas uma pessoa, Jesus Cristo, o justo, essa é a pessoa, e é isso, só isso. Então, essa é uma noite em que nós preparamos a ceia, e nos reunimos aqui para celebrarmos Cristo e o que Ele fez por nós. E Ele fez tudo. Ele fez tudo. Nós não estamos aqui agora procurando o que fazer a partir de agora, não. Porque esse foi o erro. A igreja primitiva entendeu isso e vivia nisso. Mas começaram a querer normatizar e criaram os templos. E criaram o clero, e criaram tanta coisa, tanta divisão. Nós não estamos aqui para dividir, nós estamos aqui para sentarmos juntos numa mesa. E nessa mesa não tem cadeira cativa, não tem cadeira estofada, cadeira de ouro, de uns, cadeira de prata, cadeira de bronze, cadeira de madeira. São cadeiras, só cadeiras. E não tem nem a cadeira de Jesus. Jesus fala, senta aí. Qual que é a sua, Jesus? Não, a que sobrar é minha. Essa é a simplicidade de sentar à mesa com Cristo. E um próprio Cristo que foi capaz de nos servir, de lavar os nossos pés. Então que a gente possa compreender isso antes de querer procurar lugares altos que a religião oferece, que a gente lave pés e que a gente conviva no terreno plano da cruz. E é só isso. Não há nenhum palquinho a mais, não há nenhum degrauzinho a mais. Não tem isso. É ilusão, é correr atrás do vento. É religião. Tudo que a gente precisa é caminhar com Cristo. Cada um da sua maneira, cada um com as suas lutas, cada um da sua forma de ser. A religião cria robôs uniformizados, iguais, e não foi isso que Jesus veio fazer. Jesus chamou 12 diferentes, totalmente diferentes. Não eram iguais nenhum deles. E ele não impôs mudança a ninguém. O que nos transformou e o que nos transforma e o que transformou os apóstolos foi caminhar com Jesus. E a cada dia eles foram ficando melhores. Você vê a vida de Pedro no começo e a vida do Pedro no final, você vê que dia após dia foi uma mudança. Uma mudança. Mesmo após a morte e ressurreição de Cristo, mesmo ele sendo um dos principais apóstolos, ele bateu boca com Paulo, Paulo precisou repreendê-lo. E Deus não condenou Pedro. Pelo contrário, não é assim que funciona. A gente tem que se aceitar, se respeitar da maneira que somos, cada um de nós, como somos, e isso é sentar à mesa. É não procurar ficar no lugar perto de alguém, perto de ninguém, que a gente sente, sem olhar quem está do lado. E que quem estiver do nosso lado, a gente ame. E isso é o cristianismo. Que a gente possa aprender isso, entender isso. E noites de ceia são especiais por conta disso. Que a gente possa, nessa noite, parar de julgar, parar de apontar, parar de querer mudar as pessoas na força, mudar a esposa na força, mudar o marido na força, mudar os amigos na força, mudar o pastor na força, mudar as ovelhas na força. Que essa noite a gente se aceite como somos, cada um de nós, porque esse é o Evangelho. O Evangelho não nos manda mudar, o Evangelho manda a gente se arrepender. Se arrepender porque ele tem algo para nos oferecer. Quando você se arrepende, você derruba todos os seus ídolos, você derruba todos os seus deuses. E aí então Jesus tem lugar para ser rei na sua vida. Então que essa noite seja uma noite de você colocar por terra as suas crenças, a sua religião, os seus conceitos acerca de igreja, os seus conceitos acerca do próximo, os seus conceitos acerca do seu esposo, os seus conceitos acerca da sua esposa, todos os seus conceitos, coloca tudo isso por terra e se arrepende. Porque antes de olhar para o lado, como Jesus falou, a gente precisa olhar para nós mesmos, ver os ciscos que estão nos nossos olhos. E que em nome de Jesus, essa noite a gente consiga fazer isso. E nos sentarmos à mesa. No amor de Jesus.
Tire esse tempo agora aí para você falar com Jesus. Deixe ele ministrar o seu coração. Porque ele está aí, habitando em você. Muitas vezes ele até fala e você, a religião, às vezes, acha que não é Deus falando. Você até repreende. Mas era Deus. Porque ele fala com você na simplicidade. E às vezes você está aí angustiado. Ah, Deus, o Senhor não fala comigo. Eu não sinto nenhum arrepio. Isso não é Deus. Isso é religião. É religião, quer exigir de você ser uma outra pessoa super poderosa. Não há poder em você, tem poder algum em você. poder está nele. E ele só quer se relacionar com você. Fala com ele. Conversa com ele na simplicidade de Jesus. Porque ele é simples. Ele é simples. Os religiosos não o reconheceram porque esperavam ele de maneira diferente. E porque, por ele não vir da maneira que eles queriam, eles perderam a visita. E quantos de nós estamos perdendo como aqueles religiosos? Nos declaramos de Cristo, mas não o conhecemos. Quantos por aí se declarando de Cristo, mas de fato não o conhecem? Porque a gente reconhece as árvores pelos frutos, e como pode se dizer de Cristo se acusa, se julga, se massacra, se impõe? Jesus nunca se impôs sobre ninguém. É na humildade que a gente devemos caminhar. Porque é quando nós somos humildes que nós ouvimos a voz de Jesus. Porque se há em nós orgulho, altivez, a gente não é capaz de ouvir a voz de Jesus, porque provavelmente ele vai estar falando algo que é totalmente contrário à nossa vontade e ao que a gente quer fazer. Porque a gente quer ir para as multidões, a gente quer falar e as coisas acontecerem, a gente quer falar e decretar e tudo acontecer, e milagres e ações e coisas. E Jesus não está nisso. Jesus está na simplicidade de amar o próximo, de caminhar com o próximo, de morrer pelo próximo, de dar a vida por alguém. E é isso que a gente precisa aprender e ser todos os dias. Ser amanhã um pouco melhor do que fomos hoje. Todos os dias. Todos os dias. Não queira mais que isso. Não tenha ambições. Queira Jesus. E ele é simples. Que a gente consiga ser simples com ele. Viver nessa simplicidade. E que essa simplicidade possa ser suficiente para nós. Porque se isso não for suficiente, se a gente ficar sempre querendo mais e mais e mais, é o nosso ego querendo nos colocar em lugares altos. Não é isso. Não é isso. Então que essa noite você pare de se cobrar, que essa noite você se perdoe, que essa noite você se aceite, que essa noite você pare de querer ser quem você não é, e seja você, porque Deus te fez, e se você não aceita você do jeito que você é, você está dizendo que o que Deus fez não foi bom, mas tudo que Ele faz é bom. Então que você aceite isso, aceite quem você é, porque Cristo está te chamando, quem você é, e é só isso, é só isso. Que você seja um com Ele, que Ele seja pleno na sua vida, que seja tudo para você suficiente, em nome de Jesus. Caminha com Ele.